E agora vamos ao Biblioteca CBN. Vitor Simeão já está aqui ao meu lado. Ah, estamos também com a presença do Cláudio Beltrão, mas isso é um detalhe.
Justo, mas quanto tempo a gente não se via pessoalmente?
Exatamente, isso, de frente a frente, olho no olho.
Mas acompanhados por Cláudio Beltrão.
Não, isso é um detalhe. Vamos lá. Meu caro Vitor, bom dia.
Bom dia a você, Gilson, e muito bom dia também ao ouvinte da CBN.
Bom, então nós vamos falar do Prêmio Nobel, é isso?
Exatamente.
Oh, legal, Prêmio Nobel de Literatura.
Exatamente.
O Prêmio Nobel foi...
para a escritora norte-americana Louise Gluck, de 77 anos. Conhece essa autora, Gilson?
Não conheço, mas por ser uma escritora já acho muito bom.
Nós também não conhecíamos, ela é muito pouco conhecida no Brasil e essa é uma das características do Prêmio Nobel.
E a culpa não é dela não, a culpa é nossa, né? Porque de certa forma, se for parar para pensar, né? Porque se ela ganhou o Prêmio Nobel, ela tem uma referência importante.
Mas aí o mercado editorial é muito longo, a discussão é longa e tal.
Esse é um papo...
Enfim. Mas vamos tentar resolver. Vários
outros ataques à CBN, inclusive.
Vários, na verdade, talvez aí sem o Cláudio Beltrão. Não, brincadeira, gente.
Seria um pouco melhor. Não, eu fiquei só, falamos isso.
Coitado, o ouvinte não sabe quem é o Cláudio, fica ouvindo essas coisas aí.
Te gosta muito,
Cláudio. Bom, tá pois bem. É. A Louise Gluck é uma poeta de 77 anos, é uma professora também norte-americana, Gilson, e ela não tem nenhum livro traduzido para o português.
Professora?
Professora.
Dia 15 de outubro, dia do professor, já fazemos
uma homenagem antecipada. A ela também. Ela não tem livro traduzido aqui, não tem livros traduzidos aqui para o Brasil. Ela é uma autora com mais de 10 obras. E quando saiu o resultado do Prêmio Nobel, que é dado pela Academia Sueca, os brasileiros, os críticos literários brasileiros, jornalistas, se perguntaram assim, quem é Louise Gluck? E aí eu também me fiz essa pergunta, fiz um leve apanhado aí, não consegui ler nada dela de obra mesmo, a não ser alguns poemas que foram traduzidos por algumas pessoas aqui do país. E...
Você resgatou algum poema?
Resgatei. Tem um poema aqui chamado...
Que legal.
Mas
o senhor vai declamar para nós esse poema.
A gente declama sim, Gilson, só para falar antes aqui dela. A Louise, ela tem vários prêmios, enfim, importantes nos Estados Unidos. Ela é reconhecida em outros países também de língua inglesa. E essa é a chance da gente talvez conhecê-la. O ouvinte da CBN talvez que leia inglês consegue comprar livros dela... na internet, em algumas lojas, ou então se der um Google, acha alguns poemas traduzidos da autora na internet e em outros jornais. Eu peguei aqui uns poemas que foram traduzidos no Jornal Rascunho em 2016 por um tradutor, o Andrew, que também é um historiador, e ele escreveu um ensaio sobre ela dizendo aqui que a Louise Gluck tem um estilo melancólico, seco, denso, mas livre de acrobacias linguísticas. É lírico e, ao mesmo tempo, contido. Na avaliação desse tradutor, quem sabe agora, com o mais do que merecido Prêmio Nobel, a poesia dela seja mais lida por aqui. Essa é uma das coisas interessantes em relação ao Prêmio Nobel, Gilson, é que, por conta dele, a gente acaba conhecendo autores que, de outra forma, são desconhecidos no Brasil ou, enfim, em alguns outros países também de língua portuguesa.
Agora, o que eu acho legal, né, dessa autora, eu acho bacana, porque a gente tem, aí você me corrige se eu estiver enganado, uma corrente de escritores, de poetas, que tem uma forma de produzir trabalhos, que eles atingem o seu objetivo, mas tem uma linguagem completamente diferente. Né? Lembra do Walter Mann? Eu acho que você já viu.
Walter Hugo Mann.
O Mann, ele tem um trabalho que eu acho fantástico. A forma dele produzir os textos dele é muito direta, assim. Ele tem uma forma muito legal. Você se envolve com a leitura do livro dele, e você vai entrando na obra, e ele é duro, assim, ele tem algumas temáticas dele que são duras. Agora que eu vou entrar em contato com essa autora, vamos ver como é que ela é, né, como poetisa, eu queria entender um pouco isso, porque tem alguns autores que me encantam exatamente pela construção da linguagem no texto dele.
Pois é, a poesia tem muito disso, e é um pouco mais difícil até, porque o Walter Hugo Mann, ele é um autor português, então assim, ele escreve em língua portuguesa, então... Quando os livros dele vêm para cá, a gente não perde muita coisa, a gente consegue... Aliás, não perde muita coisa, tá na nossa língua.
A gente consegue
mesmo com todas as dificuldades acessar. Agora, a Louise Gluck, ela é norte-americana, portanto fala inglês. E na poesia, principalmente na poesia de língua inglesa, existe uma questão de sonoridade que às vezes na tradução... pro português se perde. Uma das sonoridades é a sonoridade do L. Então, vou tentar fazer pro ouvinte da CBN que tá ouvindo, que é o lá, le, le. Existem versos que quando a pessoa lê, ela mexe a língua desse jeito para dar sonoridade. E aí talvez isso se perca e dificulte um pouco mais o acesso à poesia. Mas de qualquer forma, a gente tem
que tentar... Fica pela riqueza do conteúdo.
Fica talvez. Pela riqueza do conteúdo e também vale o esforço de tentar ler em inglês. Eu separei um trecho aqui, um pequeno poema que foi traduzido pelo André Alberti, que fez um ensaio no jornal Rascunho sobre essa autora, que traduziu uns poemas da autora. Vamos ver se você sente alguma coisa em relação a isso, Gilson. O nome do poema é Vésperas. Diz o seguinte, ó. Sua voz se foi agora. Eu mal posso ouvi-lo. Sua voz estrelada é agora apenas sombra e a terra de novo escura, com suas enormes mudanças no coração. Não é tão simples de pegar assim. Ela deve estar falando de alguma ausência, alguma saudade, alguma partida. Mas essa também é uma das possibilidades de um poema, de você sentir de alguma forma e tentar interpretar a partir da sua leitura.
É, porque o poema tem uma coisa que eu acho fantástica, e claro que a gente tem que entender que o poema é uma construção, quase sempre você utilizando metáforas fantásticas, que dão a nós o peso do sentimento, sem ter que falar dele de forma muito direta, né?
Exato. Pô,
a escuridão, né? A gente viver numa escuridão por saudade. Se você pensar para pensar, a saudade, de certa forma, ela é uma escuridão.
Com certeza.
Aquele vazio que não preenche, porque a pessoa ilumina a sua vida e você descobre depois que ela sai, né?
Agora, isso é um poeta aqui. O que acontece é que a poesia, enfim, tem teóricos e tem especialistas que falam melhor do que eu sobre isso daí, mas a poesia, ela pode ser construída de várias formas, mas uma das coisas que talvez não seja para a poesia é ter um discurso tão direto ou tão claro. Ela quer tocar o leitor por meio de construção de imagens, metáforas ou linguagem, e às vezes parece um pouco mais difícil. O que é importante ressaltar com a Louise Gluck é essa validação, enfim, no momento de xenofobia, no momento de machismo, enfim, esses discursos de ódio que têm existido cada vez mais. O Prêmio Nobel, né, a Academia Sueca, se volta para as mulheres, se volta para a poesia, né, num momento de tanta velocidade, a poesia é algo que requer a nossa atenção. E acho que daí fica a minha crítica, talvez, e deixo esse registro, que a academia, mais uma vez, premia alguém dos Estados Unidos, assim. É muito louco pensar também isso daí, Gilson, pelo seguinte, a academia sueca, aliás, a escolha do Prêmio Nobel de Literatura ocorre por meio de 18 pessoas que fazem parte da academia sueca. Essas 18 pessoas são jornalistas, professores, etc e tal. E é isso, são 18 pessoas que decidem, assim. Você tem um mundo com 7 bilhões de habitantes, eles meio que, mais ou menos, perguntam para universidades do mundo todo, olha, quem que vocês indicam do país de vocês e tal. Mas o que a gente sabe mais ou menos também é que existe um lobby, as pessoas tentam, enfim, você tem que falar primeiro uma língua universal, né? Então você tem que pelo menos ter o inglês ou ter traduções, o que dificulta muito o acesso do Brasil à academia. Ano passado, nessa mesma época do Prêmio Nobel, a gente fez uma coluna falando assim, Prêmio Nobel, bababá, não sei o quê, mas e o Brasil? O Brasil tem autores que mereceriam, assim, o Prêmio Nobel à distância. Lígia Fagundes Telles, o Raduan Assar, que são dois autores vivos, o Dalton Trevisan, aí autores que já morreram, a própria Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade. A gente, infelizmente, vive na periferia também da cultura, e é muito duro dizer isso, porque esses autores são tão universais quanto qualquer outro, Gilson.
É, e se você pensar também, quando você pensa no Prêmio Nobel em Ciência, por exemplo, né, existe também esse tipo de filtro. Por mais que, claro, você pode até falar para mim, Harvard, né, maior, melhor universidade do mundo. Né, é importante a gente entender que existe uma grande produção também de conhecimento e ciência em muitas universidades, em países que não têm esse destaque, por exemplo, como tem Estados Unidos, Inglaterra, França. Né, a gente tem que valorizar isso. E a gente também tem que entender, aí eu vou fazer uma brincadeira, de um filósofo, que é contemporâneo, inclusive, do Aristóteles, que é o Protágoras. Que ele falava que o homem era a medida de todas as coisas, das coisas que são e das coisas que não são.
Não.
Então ele dizia assim, é a medida das coisas que são, porque aquilo que a gente vê, olha e vive, a gente dá o valor a elas porque a gente mede. E das que não são, daquelas que a gente não sabe, não conhece, nunca viu, nunca viveu, mas faz julgamento sem saber. Então eu calculo que quem está escolhendo o Prêmio Nobel, pensando como Protágoras, tá fazendo a sua medida do mundo, entendeu?
Com certeza.
Aí considera o que é bom e o que é ruim.
Com certeza.
E quase sempre, às vezes, os juízes, por mais que tentam ser imparcial, trazem consigo muito da sua parcialidade de vida e de sentimento, de valor em relação às coisas, né? E aí, no final das contas, acabam também fazendo seus julgamentos prévios e precários. Não estou falando que os juízes são preconceituosos, não é isso. Mas que a gente tem um pouco daquilo que o Protágoras fala, né? A gente usa de nós mesmos para medida de todas as coisas. A gente pode medir errado as coisas como são e como as coisas não são.
Concordo plenamente com você e com o filósofo, e muito pelo seguinte: o prêmio é uma grande janela para o mundo. Ele dá enfim, um recurso em dinheiro para o ganhador. Ele pauta os jornais do mundo todo, então as editoras vão publicar, enfim, as obras dela em países que não tinham. Embora no Brasil, nos últimos dias eu cacei, procurei editoras e tal para saber se alguém ia publicar. Ninguém falou nada oficialmente em relação a isso ainda. Então dá uma visibilidade. Mas prêmio também, como você bem disse, é uma seleção de pessoas que valorizam. Existe uma história, Gilson, que no começo dos anos 900, né, do século passado, alguns poetas portugueses participaram de um concurso de poesia. E em segundo lugar ficou Fernando Pessoa. Em segundo lugar ficou Fernando Pessoa. Em primeiro lugar ficou um outro sujeito. Ninguém se lembra desse sujeito mais. O Fernando Pessoa continua aí. Então o prêmio é algo que em algum momento valoriza, reconhece, mas a qualidade, a envergadura da obra são coisas que com o tempo a gente vai ver. E não é porque saiu o resultado de um prêmio Nobel que a qualidade tem que ser aceita, assim. Não, a gente pode ler, pode criticar. Como eu falei, tive contato com alguns poemas dela agora, que foram traduzidos para o português, dei uma lida em algumas coisas em inglês também, mas livro, a gente não tem ainda no Brasil. E a gente segue na coluna aqui como um Don Quixote lutando contra moinhos de vento, pedindo um prêmio Nobel para os autores brasileiros. É, ouvinte da CBN, quem ganhou o prêmio Nobel agora foi a Louise Gluck, uma poeta norte-americana de 77 anos, mas no Brasil nós temos autores bons, também nessas idades mais ou menos aí dos 70 para cima, que deveriam receber esse prêmio, como a Lígia Fagundes Telles, o Radoan Nassar, o Dalton Trevisan, enfim, entre tantos outros nomes, Gilson.
Nomes que você, inclusive, já tratou aqui.
Com certeza.
E vou brincar um pouquinho, aproveitando a sua coluna. Protágoras dizia que nós éramos a medida de todas as coisas que são e que não são. E aí tem aquela discussão de que a vida é muito curta. A vida realmente é curta, a gente gostaria de viver mais. O que a gente não pode ter é uma medida muito pequena para as coisas. Então é bom a gente costumar conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais, entender um pouco mais, ver o que as coisas realmente são e o que elas às vezes não são, porque às vezes um olhar pequeno pode ser uma medida pequena para uma vida tão curta que às vezes passa e a gente sequer constrói para o futuro um legado melhor e tem um julgamento melhor da vida dos outros, da nossa mesma. Né? Então é bom a gente pensar, tem muita gente por aí que às vezes tem um olharzinho meio curto de uma vida tão curta e faz um estrago tão grande para chegar tão pequeno. Mas enfim, fica aqui a minha
contribuição
com o Vitor, que eu concordo com ele. Tem gente muito boa que não é valorizada.
E a poesia, de alguma forma, nos ajuda a ampliar os nossos horizontes e tentar perceber um pouco mais do que a gente tem na vida, do que a gente tem no mundo. Então, a recomendação para o ouvinte da CBN é dar um Google aí, pesquisar, a Louise Gluck e outros poetas e outros ganhadores do Prêmio Nobel. Rapidamente falando, recentemente nós tivemos autores como a Olga Tokarczuk, que é uma polonesa, a gente teve a Svetlana Aleksevich, que é uma jornalista bielorrussa, a gente teve o Kazuo Ishiguro, que é um nipo-britânico, né? Ele nasceu no Japão, mas foi criado na Inglaterra, e tivemos também o nosso querido, esse eu valorizo, esse norte-americano aí eu defendo, o Bob Dylan, que também ganhou o Prêmio Nobel, Gilson.
Vitor, muito obrigado por essa conversa.
Obrigado a você, obrigado ao ouvinte da CBN. Lembrando que o e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringa.com.br. E para quem quiser conversar um pouco mais, a gente está ali nas redes sociais no @ovictorsimeão.
Ficamos por aqui, eu, Vitor Simeão, e Cláudio Beltrão, mas é o meu detalhe.
Ali também.
10h54.